Presidente, dizer que é um prazer muito grande, presidente Wilson Thiago, voltar a essa tribuna, saudando aqui todos os senadores e senadoras, todos que fazem essa casa, os que nos escutam pelo Brasil e, claro, com carinho especial no meu Piauí. Queria, senhor presidente, primeiro repassar aqui um pedido. Estamos lá na comissão da reforma política, partidária e eleitoral. O presidente Dornelli sempre me cobra quando eu falo disso, mas na verdade é isso que o Congresso vai tratar. É o professor Emílson Nunes Costa, ele é de Volta Redonda, e ele me encaminhou um e-mail agora há pouco, do Rio de Janeiro, onde ele pede, senhor presidente, que a TV Senado possa reprisar, possa repetir as reuniões da Comissão de Reforma Política para os telespectadores. Em outros horários, alegam que é um tema de interesse de todo o Brasil e eles querem ver qual o debate para levar ao resultado das propostas que foram encaminhadas. Eu também queria aproveitar aqui, antes de entrar no tema propriamente dito, para dizer que nós tivemos esse importante trabalho, como lembrou aqui a senadora Ana Amélia, na Comissão de Políticas sobre álcool, crack e outras drogas. Na próxima terça-feira, nós vamos realizar já primeiras audiências, terça-feira, tratando sobre essa área da prevenção, e aliás, na próxima quinta-feira, melhor dizendo, da próxima semana, e terça-feira da semana seguinte, também sobre essa área voltada para a segurança. Eu queria ainda dizer que nós vamos estar comemorando é bem a passagem, mas refletindo, debatendo o Dia Internacional do Autista, no próximo dia 2, e fazer aqui um convite a todos os senadores e senadoras, senador Walter Pieira, que ficarem em Brasília neste final de semana. No próximo sábado, dia 2, os que ficam em Brasília, senador brasiliense aqui, né, nosso Crisandemberg, dizer que nós vamos estar. O senador, o presidente Sarney, inclusive, se notificou de ele mesmo, está presente às 18 horas aqui no Senado, no momento em que vai ser colocada uma iluminação azul, não é, do prédio dessa obra de arte do nosso querido Oscar Niemeyer, que é o prédio do Senado Federal, que da mesma forma que lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada, lá na minha querida Teresina, certamente monumentos da Bahia, os Três Reis Magos lá no Rio Grande do Norte, várias cidades, lembrava a senadora Ana Amélia hoje, do Rio Grande do Sul. Ou seja, os autistas do mundo inteiro, profissionais, familiares, enfim, estudiosos desse tema, encontramos no azul, não é, uma forma de registrar essa passagem e um momento de grande debate. No dia 5, na próxima semana, nós vamos ter em frente a, aliás, a implantação da frente parlamentar, a frente mista Câmara e Senado da pessoa com deficiência, onde também vamos debater esse tema do autismo. Hoje tivemos um importante debate na comissão, na subcomissão da pessoa com deficiência aqui do Senado, liderada pelo senador Lindenberg, e dia 8 de abril, nós teremos aqui uma sessão especial, que é da próxima sexta-feira. Então, eu queria fazer aqui esse convite às pessoas que puderem participar desses eventos, outros que possam encaminhar sugestões de pauta para esse trabalho. Pois bem, gostaria de trazer um assunto importante e polêmico para ser debatido nesta casa. Trata-se de fraudes lamentáveis que estão se espalhando e prejudicando o bom desempenho do nosso Sistema Único de Saúde. Mais especificamente, no programa Saúde da Família. Devo dizer, senhor presidente, que o SUS foi criado em 1990 para assegurar o pleno atendimento médico-hospitalar à população brasileira e tem alcançado seus objetivos. Porém, infelizmente, também temos presenciado problemas que levaram o Sistema Único de Saúde a transformar-se em alvo de fraudes. Matéria do jornal O Globo, agora do último dia 28 de março, e também reproduzida por vários jornais de vários lugares do Brasil, mostra que o SUS tem sido alvo de desvios milionários com a utilização de informações falsas em seus cadastros que permitem a médicos manter o credenciamento em várias unidades de saúde e abrem brechas para o comércio de CPFs com o objetivo de burlar as regras do programa Saúde da Família. O programa Saúde da Família é um excelente programa, com grandes resultados. A ideia é implantar equipes multiprofissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, ainda temos ainda os agentes de saúde, em unidades básicas de saúde. Agora, o presidente Lula, inclusive, lança o programa UBS, que é um programa de unidade básica de saúde, que tem por objetivo dar apoio exatamente à área da atenção básica, da prevenção. E essas unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças mais frequentes e na manutenção da saúde daquela comunidade. Basta examinar o que era a desnutrição no Brasil e o que é hoje, o que foi a mortalidade infantil e os resultados positivos que tivemos ao longo desse período para entendermos a importância dos resultados alcançados com o programa Saúde da Família. Eu poderia citar o aumento da expectativa de vida, não é? A redução de um conjunto de mortalidades comuns no nosso país, não é? Para compreender a importância desse trabalho. O Brasil conseguiu avançar muito, senhor presidente, na área de saúde, com a criação do programa Saúde da Família. Não podemos negar isso. Infelizmente, esse é um programa alvo, repito, daqueles que não se importam em tirar proveito do dinheiro público. Numa pesquisa feita pela Controladoria Geral da União, várias irregularidades foram apontadas. Em mais de 40% dos municípios, diz a CGU, as equipes de saúde da família não cumprem a carga horária, apenas como um exemplo. Em 36,5% das 982 cidades fiscalizadas de 2004 a 2009, o atendimento do programa Saúde da Família foi considerado deficiente, senhor presidente. Isso porque investigações administrativas do Ministério da Saúde e da Controladoria Geral da União, feitas entre 2007 e 2010, concluíram que os recursos têm sido desviados de hospitais, clínicas credenciadas e unidades de saúde. No total, mais de 660 milhões foram desviados. Como podemos oferecer um bom atendimento se os recursos repassados pelo governo federal e pelo povo brasileiro, é bom que se diga, com tanto esforço, são alvo de fraudes dos próprios gestores responsáveis para oferecer o bom tratamento para a população? As irregularidades já atestadas financiariam a construção de 1.439 unidades básicas. Repito, esses 660 milhões fruto de comprovado desvio seriam suficientes para a construção de 1.439 unidades básicas de saúde e de 24 unidades de pronto atendimento, UPAs, além de pagar os salários de um ano inteiro com 13º de 1.156 equipes de saúde da família. Temos o caso de um médico que, de acordo com a matéria do Globo, teria 17 vínculos, dos quais 16 seriam com o SUS em duas cidades do Piauí e uma no Maranhão, e diz a matéria que sua carga de trabalho semanal chegaria a 34 horas diárias, 7 dias por semana. Impossível, simplesmente impossível, senhor presidente. Esse mesmo profissional se defende e diz que várias cidades usam o seu CPF e o seu CRM para ganhar mais dinheiro na hora de renovar o cadastro dos profissionais junto ao SUS. Isso é um absurdo e precisa ser investigado a fundo com punição. Como o Ministério passou a suspender os repasses em que há duplicidade de integrantes das equipes de saúde da família, uma nova modalidade de fraude ganha corpo e está sendo investigada em várias regiões do país, inclusive pelo Ministério Público do Piauí e do Maranhão. Médicos que alugam ou pedem emprestado CPF ou CRM de colegas para trabalhar em duas ou mais cidades. Isso também é inaceitável. Minha proposta é que o Ministério da Saúde aperfeiçoe seu sistema de forma que seja possível ter um cadastro nacional, em rede nacional, com CPF e CRM de cada médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, enfim, dos profissionais do programa. O objetivo é que no momento em que um ente da federação ou entidade cadastrar um desses profissionais, o nome dele seja possível automaticamente ser impedido da aceitação por duplicidade ou incompatibilidade de horário quanto ao contrato. Creio que essa medida simples, que praticamente não tem custo, mas que terá grande eficiência nos casos problemáticos, dará grande solução. Também precisamos aperfeiçoar o sistema de recebimento e investigação de denúncias feitas pelos médicos que estão no sistema. Muitas vezes a falha é apontada, mas a correção demora a acontecer. Às vezes é o próprio médico quem denuncia, às vezes é o próprio secretário de saúde, mas demora a uma solução. Deixo aqui meu apelo, senhor presidente, para que o ministro Padilha, nosso ministro da Saúde e a sua equipe, aperfeiçoe esse sistema, para que também o governo federal utilize os recursos de que dispõe para que seja feita uma investigação mais profunda com a ajuda da Polícia Federal, da Justiça, e, se necessário, para punirmos os maus gestores que têm prejudicado, ou profissionais que têm prejudicado a saúde da população brasileira. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Sou grato aqui pela atenção. Muito obrigado.